Seja muito bem-vinda ao Song Portugal. É para nós uma grande honra e privilégio ter-te connosco nesta reunião. Estás connosco pela primeira vez, por que não colocares o emoji da mão aberta no chat onde te encontras? Ou se estás a ver esta reunião em diferido, não te esqueças de ir ao song.pt/visita e contar-nos o teu nome, que nós vamos adorar ficar a conhecer-te. Agora, prepara-te, envolve-te, vai buscar o teu bloco de notas e usufrui da melhor reunião que nós podemos preparar para ti hoje. Portanto, contamos contigo para um tempo extraordinário. Obrigada por estares connosco e bem-vindo a casa.
E nós vamos diretamente à Palavra de Deus. Eu disse que estava entusiasmada para pregar nesta manhã e nós vamos ler Mateus 9, do versículo 9 a 13. E diz o seguinte: enquanto Jesus caminhava, um homem chamado Mateus, sentado onde se coletavam impostos. Siga-me, disse-lhe Jesus, e Mateus se levantou e o seguiu. Mais tarde, na casa de Mateus, Jesus e os seus discípulos estavam à mesa, acompanhados de um grande número de cobradores de impostos e pecadores. Quando os fariseus viram isso, perguntaram aos discípulos: por que é que o seu mestre come com cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu o que disseram e respondeu: as pessoas saudáveis não precisam de médico, mas sim os doentes. E acrescentou: agora vão e aprendam o significado desta passagem das Escrituras. Quero que demonstrem misericórdia e não que ofereçam sacrifícios, pois não vim para chamar os justos, mas sim os pecadores. Ei, se te sentires confortável, fecha os teus olhos e vamos orar juntos nesta manhã. Querido Deus, obrigada. Obrigada porque Tu és bom. Obrigada porque não há nada que nos separe e que nos retire da Tua presença, Senhor. E nós hoje damos-te graças por podermos estar na Tua casa, por podermos ter a Tua palavra nas nossas mãos, Senhor. E aquilo que nós te pedimos, Espírito Santo, é que Tu hoje possas falar coisas extraordinárias ao nosso coração, que moldem e transformem a nossa vida para todo sempre. E toda a gente diz amém, amém e amém. Eu tenho uma avó chamada Maria de Lourdes, que por acaso fez anos ontem. É verdade, eu acho que ela merece uma salva de palmas só por causa disso. E sem ser suspeita, ela é literalmente a melhor cozinheira do mundo. Não podem discutir isso comigo, a vossa avó não cozinha melhor do que a minha avó, porque ela é a melhor do mundo. E sabem, se por algum motivo vocês tiverem o privilégio de se poderem sentar à mesa da Dona Maria de Lourdes, vocês precisam de estar preparados para duas coisas. A primeira, a comida é mesmo muito boa. E a segunda, a comida é sempre mesmo muita. Eu, quando costumo ir lá almoçar, eu não vou sozinha, eu vou com o Diogo. E acontece sempre a mesma coisa. Nós chegamos lá e a comida não é para duas pessoas. Ela sabe que nós somos dois, ela sabe que sou apenas eu e o Diogo a irmos almoçar à sua casa, mas sempre que nós chegamos lá, a travessa não é para duas pessoas, a travessa é para tipo 10 pessoas. E eu sempre que vou lá à casa e vejo aquela quantidade de comida, digo: avó, nós somos só dois, como assim nós não vamos comer isto tudo? Porque a avó, que é a avó, diz sempre: não quer nada na mesa, é para comerem tudo. E nós tipo: avó, não estás a perceber, nós somos dois, isto é demasiada comida. E ela responde-me sempre a mesma coisa, ela diz-me sempre: filha, eu não sei cozinhar para duas pessoas. E ela diz-me sempre: olha, eu prefiro que haja muito, para que vocês comam à vontade e levem, ou então se não levarem, a tua mãe passa por cá, a tua prima passa por cá, não há problema, a comida não se estraga. Mas eu prefiro que a minha mesa seja uma mesa de abundância. E sabem, a mesa da minha avó Lourdes é extraordinária. E eu podia passar os meus 24 minutos a contar-vos os 1001 pratos que eu já provei na sua mesa. Mas eu hoje queria falar com vocês uma mesa que é muito melhor, uma mesa que é muito mais abundante, que é a mesa do Senhor. E se por acaso estivesse a tirar notas nesta manhã, o título da minha mensagem é A Mesa do Senhor. Sabem, a passagem que nós lemos fala-nos de Mateus, que era um cobrador de impostos. E sabem, nesta altura, cobradores de impostos eram agentes que cobravam impostos às pessoas. Fácil, não é? Eu sei que só pelo nome vocês não estavam a perceber muito bem o que é que era. Mas os cobradores de impostos, eles trabalhavam para o Império Romano, para o Império opressor do seu povo. Então, para além de tudo isto, eles eram odiados porque trabalhavam para o povo opressor, mas também porque muitos deles, a maioria deles, cobrava excessivamente mais do que aquilo que o Império cobrava. E esse excesso, adivinhem lá, eles guardavam para si mesmos. Então, obviamente que o povo judeu não tolerava, não gostava de todos os cobradores de impostos, porque todos eles faziam o mesmo. Para além disto, eles não só eram desprezados, eles não só eram odiados, eles não só eram colocados de parte, como também não podiam servir de testemunhas e juízes e eram excluídos da sinagoga. Então eles eram um grupo de pessoas que literalmente ninguém queria ter intimidade com, porque aquilo que eles colhiam para a sua vida, devido à profissão que exerciam, não ficava simplesmente neles. Era algo que se alastrava para o resto da família. Era algo como se que fosse um legado negativo para os filhos dos seus filhos. Então ninguém queria ter intimidade com este tipo de pessoas. Mas é tão engraçado que na passagem que nós lemos, nós vemos Jesus a sentar-se à mesa com estes pecadores. E sabem, sentar-se à mesa não era apenas partilhar uma refeição. Sentar-se à mesa era sinónimo de comunhão, de amizade. Era como uma declaração de que se eu me sento à mesa contigo, eu quero fazer vida em conjunto contigo. E Jesus, de forma intencional, senta-se à mesa com estes homens, com estes pecadores, porque ele queria deixar uma mensagem, ele queria transmitir uma mensagem até aos dias de hoje, que a sua mesa não é exclusiva para uma elite com certas características. A mesa do Senhor é uma mesa que é disponível e acessível para todas as pessoas. E isto dá-nos esperança. Porque isto significa então que na mesa do Senhor tu encontras um lugar para ti. Eu adoro que o versículo 9 diga: enquanto Jesus caminhava, ele viu um homem chamado Mateus sentado onde coletavam impostos. E ele disse-lhe: segue-me. E Mateus levantou-se e seguiu. Sabem, o posto de cobrança onde Mateus se encontrava era o local diário onde podíamos encontrar Mateus todos os dias, porque era ali que ele exercia a sua profissão. Então ninguém olhava para Mateus, sabendo que ele era um cobrador de impostos, e pensava: oh, Mateus, o que é que tu estás aí a fazer? Esse não é o teu lugar. Como assim? Tu estás no sítio onde se cobram impostos. Ninguém questionava isso. Todas as pessoas achavam que aquele lugar, que aquela mesa, pertencia a Mateus, porque correspondia a quem ele era. Mas porque Jesus tinha uma perspectiva divina sobre a sua vida. Ele olhou para a mesa onde Mateus se encontrava e porque ele sabia quem Mateus realmente era na sua presença, ele sabia que aquela mesa não se enquadrava com quem ele realmente era. E porque ele teve uma perspectiva divina sobre a vida de Mateus, ele fez-lhe um convite para frequentar, para se sentar numa mesa diferente. E sabem, os olhos da graça que Jesus teve para com Mateus é os mesmos olhos da graça para que ele tem comigo e contigo. Isto vem-nos revelar que o lugar onde hoje nos encontramos não nos impossibilita de experienciar, de desfrutar, de usufruir do lugar que Deus preparou para mim e para ti. O lugar onde tu te encontras não é impedimento de tu teres um lugar na mesa do Senhor. E sabem? Eu acredito que há tantas pessoas que continuam sentadas em mesas que nunca foram criadas para tu usufruíres, porque continuas a acreditar que o lugar na mesa do Senhor é alcançado por mérito. Mas deixa-me esclarecer uma coisa. Se o lugar na mesa do Senhor fosse alcançado por mérito, nenhum de nós tinha um lugar na mesa. Romanos 3, 23 a 24 diz: pois todos pecarão e não alcançam o padrão da glória de Deus. Mas Ele, em sua graça, nos declara justos por meio de Cristo Jesus, que nos resgatou do castigo por nossos pecados. Em o meu e o teu lugar, foram alcançados pela graça de Deus e pagos pelo sacrifício de Jesus. Não há nenhum mérito nosso na mesa, no lugar que Deus preparou, na sua própria mesa. E eu acredito que, tal como Mateus, hoje é dia de nós ouvirmos a voz do nosso Criador a chamar pelo nosso nome e nós tomarmos a decisão de abandonar a mesa que estamos a frequentar e finalmente tomar posse do lugar que tem o nosso nome na mesa do Senhor. Eu amo o facto que o estatuto de Mateus, que a sua profissão, que o dinheiro que envolvia toda a sua vida, não tiveram o poder de fazê-lo permanecer naquela mesa. Deixa-me dizer-te que quando o Criador chama pelo teu nome, que quando o teu Criador fala, todas as coisas obedecem ao som da sua voz. Não há nada na tua vida que te impeça de usufruir do lugar que Ele preparou na sua mesa. Não há nada na tua vida. Não há passado, não há más escolhas, más decisões que te possam impedir de sair do lugar onde tu te encontras e usufruir da mesa do Senhor. Porque se há algo que tu encontras na mesa do Senhor, é um lugar com o teu nome, é um lugar preparado especificamente para ti. Em segundo lugar, na mesa do Senhor, nós encontramos a resposta para a nossa necessidade. Eu adoro que no versículo 10 diz que mais tarde, na casa de Mateus, Jesus e os seus discípulos estavam à mesa, acompanhados de um grande número de cobradores de impostos e pecadores. Eu adoro que Mateus, quando teve um encontro com Jesus e teve a oportunidade de sentar à mesa com Ele, ele não decidiu fazê-lo sozinho, mas ele decidiu levar aqueles que eram igual a ele nessa jornada. Sabem, aquilo que este grupo de pessoas experimentavam era desprezo e era rejeição contínua. Todos os dias era algo que eles tinham que lidar. Desprezo e rejeição. Mas Mateus, ele tem um encontro com Jesus que muda a sua vida, que o retira da mesa onde estava e o encaminha para a mesa que realmente era criada para ele. E ele percebe-se que a mesa é tão abundante que não só supre a sua necessidade, como supre também a necessidade daqueles que estão à sua volta. Deixa-me perguntar-te nesta manhã: o que é que tu precisas? Qual é a tua necessidade? Se calhar estão pessoas aqui na sala que precisam de restauração. Deixa-me dizer-te que na mesa do Senhor tu encontras restauração. Se calhar há pessoas na sala que necessitam de amor. Deixa-me dizer-te que é na mesa do Senhor que tu encontras esse amor que tanto anseias. Se calhar há pessoas que precisam de perdão. Se calhar há pessoas que precisam de restauração. Se calhar há pessoas que necessitam de cura. Tudo aquilo que tu necessitas, todas as tuas necessidades são supridas numa só mesa. E essa mesa é a mesa do Senhor. E Mateus, ele apercebeu-se disso. Ele apercebeu-se que, ei, a mesa não é só para mim. A mesa não é apenas para as minhas necessidades. A mesa foi feita para suprir, para trazer resposta à necessidade de toda a humanidade. É por isso que todos nós temos um lugar na mesa. E é por isso que todos nós podemos usufruir daquilo que a mesa nos oferece. O problema é que muitos de nós encontramos-nos sentados, se calhar há anos, na mesa do Senhor, sem usufruir daquilo que ela nos oferece. Imaginem, vocês estão cheios de fome. Espero que não agora, para não estarem distraídos. Mas imagina estarem cheios de fome. Cheios de fome, não comem há 100 anos. É assim uma fome louca. E é-vos oferecido um banquete grátis. E não é um banquete grátis qualquer, é um banquete com o melhor do melhor. Imaginem a vossa comida favorita, tinham 10 pratos disso, num só banquete. E vocês aceitam um lugar num banquete. Vocês sentam-se à mesa no banquete. E vocês estão cheios de fome, lembram-se? E não comem nada. Um banquete está cheio de comida. Vocês têm lugar à mesa. Vocês estão cheios de fome. Aquilo que vai suprir a vossa necessidade está à frente de vocês. E vocês escolhem não comer. Isso é ridículo, não é? Toda a gente concorda. Não fazia sentido. Então deixa-me dizer, também não faz sentido nós termos um lugar à mesa do Senhor, nós termos um lugar na mesa que Ele preparou para nós, nós termos necessidades que às vezes parecem mesmo a fome, que nos deixam loucos, que nos deixam desorientados, que nos deixam sem saber bem onde é que nós estamos, nós termos a resposta à nossa frente e nós não usufruirmos daquilo que a mesa nos dá. Deixa-me dizer-te, Deus não quer apenas que tu vivas sentado à mesa, Ele quer que tu usufruas daquilo que a mesa te proporciona. Deus não quer que tu apenas vivas uma vida cristã sentada na sua presença, mas que tu possas conhecer os benefícios que existem ao teres esse lugar e tudo aquilo que está disponível para as tuas mãos. Sabem, às vezes cansa ver pessoas que até estão sentadas à mesa de Deus, mas não usufruem daquilo que está disponível e continuam a viver famintos por coisas que já são deles. Continuam a tentar sentar-se noutras mesas e tentar perceber onde é que eu posso encontrar este tipo de amor. E metemos-nos em mesas de relacionamentos que são fora de um contexto e tentamos e o amor que nos prometeram afinal vem para nós vazio. E eu falo de amor como falo de perdão, ou como falo de aceitação, ou como falo de identidade. Todas as coisas que tu necessitas, que estão em falta na tua vida, são coisas que tu podes encontrar à mesa do Senhor. Mas não te deixes enganar. A única mesa que cumpre aquilo que ela promete é a mesa do Senhor. E tal como Mateus, está na altura de tu sair das mesas de engano. Que te possas sentar na mesa da verdade, mas que possas agarrar na verdade e deixá-la alimentar a tua vida. Porque na mesa do Senhor, todos têm lugar e todos podem usufruir daquilo que ela oferece. E eu ia pedir à banda para subir. Sabem, eu senti no meu coração, enquanto eu estava a preparar esta mensagem, que este ponto acerca de usufruir aquilo que a mesa do Senhor tem, era especificamente para alguém aqui da sala que sente que já tem alguma idade. E até houve uma altura que usufruía da mesa do Senhor. Mas agora, se fores honesto contigo mesmo, tu sabes que tens vivido apenas sentado. Porque achas que o teu tempo já passou. Porque achas que a tua vida está bem assim. Porque deixaste de conformar pelas circunstâncias. Deixa-me dizer-te, a mesa do Senhor é a mesa para os mais novos e para os mais velhos. E da mesma forma que nós podemos dizer à juventude, o vosso futuro é brilhante, Deus tem planos, Deus tem coisas incríveis para fazer através de ti. Eu acredito que Deus quer dizer o mesmo àqueles que acham que o seu tempo está a terminar. Deus ainda não terminou. Há coisas na mesa que tu ainda não experimentaste, mas que elas continuam a ser para ti. Então não deixes que essa mentira te roube a oportunidade de usufruir daquilo que é teu. Porque aquilo que Deus diz que é teu até ao fim. Mas está na altura. Está na altura. Acaba 2023 sabendo. Eu estou a usufruir daquilo que o Senhor tem dado à minha vida em nome de Jesus. E em terceiro e último lugar, na mesa do Senhor, tu encontras a intimidade que te transforma. A intimidade que Mateus encontrou na mesa de Jesus transformou-o de tal maneira que nós nunca mais encontramos Mateus a cobrar impostos. Nós nunca mais encontramos Mateus a voltar à velha mesa, ao velho lugar, a fazer aquilo que ele, se calhar, durante uma grande parte da sua vida aprendeu a fazer. Deixa-me dizer-te que a mesa do Senhor, ela aceita-te, ela recebe-te, tal e qual como tu te encontras. Mas porque ela é abundante, ela transforma-te. Ela não te deixa ficar da mesma maneira em que tu te sentaste pela primeira vez. E a característica da mesa do Senhor de ser abundante gera transformação, porque ela enche-nos. Ela enche aquele vazio que nós tantas vezes tínhamos que lidar com. Ela preenche aquele vazio que nós durante anos tivemos de tentar saber gerir. Ela preenche. E ao preencher, ela permite-nos viver numa plenitude. Ela permite-nos viver com uma sensação e uma certeza de estarmos cheios, de estarmos completos, de não faltar nada. E quando tu vês o vazio da tua vida a ser preenchido pela mesa do Senhor, tu deixas de ter vontade, tu deixas de tentar procurar mesas novas ou voltares às mesas antigas da tua vida. Porque tu encontras uma suficiência, tu encontras um preenchimento que só a mesa do Senhor pode proporcionar. A mesa é o que nos faz discípulos e não meramente seguidores. É na mesa que nós encontramos uma intimidade. Sabem, aquilo que eu adoro é que Jesus, ele não queria apenas que Mateus o seguisse de longe, que viesse atrás dele e, ei, tu ficas aqui, eu fico aqui, segue-me só, onde eu for tu vais. Não, Jesus, ele queria que Mateus experienciasse a mesa. Jesus queria que ele experimentasse a intimidade que existe, porque é a intimidade que nos transforma, é a intimidade que nos mostra que há uma vida melhor, que há dias melhores na sua presença, que o nosso futuro é brilhante, não porque nós somos extraordinários, mas porque servimos a um Deus que é. É na mesa do Senhor que nós encontramos a intimidade que nos faz discípulos. Jesus queria um relacionamento pessoal com Mateus. Ele não queria que Mateus fizesse parte de uma multidão. Ele queria que Mateus fizesse parte do seu núcleo próximo de amigos. E da mesma maneira que Jesus olhou para Mateus e disse, ei, segue-me, vem comigo, senta-te à minha mesa. Nesta manhã, Ele quer fazer o mesmo contigo. E eu acredito que o convite que Ele fez a Mateus é o convite que Ele quer fazer nesta manhã. Então, enquanto todos nós ficamos de pé neste auditório e fechamos os nossos olhos e curvamos as nossas cabeças, não porque algo de estranho vá acontecer, mas porque nós queremos proporcionar um ambiente confortável a todas as pessoas que dentro de momentos vão tomar a decisão de aceitar Jesus no seu coração. E eu ia pedir mesmo que todos nós pudéssemos respeitar este momento. Eu vou ser a única pessoa com os olhos bem abertos, porque eu quero ver por quem é que eu vou orar. E eu acredito que vidas vão ser transformadas em eternidades para todo o sempre. Deus quer que tu o conheças verdadeiramente e que desfrutes de tudo o que Ele conquistou na cruz. Ele quer que tu desfrutes do perdão, do amor, do consolo, da paz, da cura, da salvação. E da mesma maneira que Ele convidou Mateus a entregar a sua vida, Ele quer fazer o mesmo convite a ti. Que tu lhe entregues a tua vida, que tu coloques nas suas mãos as tuas ansiedades, os teus problemas, e que tu possas saber que podes descansar nesta noite, porque o teu Criador vive em ti. Então aquilo que vai acontecer é algo muito simples. Eu vou contar até 3 e ao 3, tu sentires no teu coração que tu queres conhecer Jesus, que tu queres entregar a sua vida, que tu não queres apenas segui-lo, mas tu queres ter intimidade com Ele, que tu possas levantar o teu braço bem alto, e aquilo que vai acontecer é que eu vou orar por ti e contigo. Eu já estou a ver braços no arco, por ti e contigo, porque nós somos uma família e tu não vais fazer a jornada sozinho. Em nome de Jesus, 1, Deus ama-te incondicionalmente. 2, não há nada que tu possas ter feito que te possa retirar da sua presença. 3, levanta a tua mão bem alto, sem vergonha, estou a ver, bem alto, sem vergonha, estou a ver, estou a ver. Deus te abençoe, estou a ver, estou a ver, estou a ver. Deus te abençoe, em nome de Jesus, Deus te abençoe, Deus te abençoe, em nome de Jesus. E aquilo que nós vamos fazer é orar contigo e por ti. Deixa-me dizer-te que a decisão que tu tomaste no teu coração, ela deve ser confessada, ela deve ser dita por palavras. Então eu vou ajudar-te nisso. Então eu ia pedir que não só tu, mas toda a igreja pudesse repetir a seguir a mim: querido Deus, obrigada, porque hoje me encontraste. Resgataste da minha situação e colocaste-me na tua mesa. Eu peço que perdoes todos os meus erros e que a partir de hoje faças em mim uma nova vida. Pai, eu peço-te que hoje seja o início de uma nova jornada e eu declaro que eu sou teu e tu és meu, em nome de Jesus. E toda a gente diz amém, amém.
Chegamos agora ao fim da nossa reunião. Espero que tenhas tido um tempo incrível. Se tomaste a decisão de seguir Jesus, nós gostávamos de te dar os parabéns e pedir-te que tu coloques agora mesmo o emoji da mão aberta no chat da plataforma onde te encontras, ou possas ir a song.pt/Jesus e contar-nos da tua decisão. Adoramos saber que tomaste essa decisão e queremos fazer vida contigo. E antes de nós terminarmos, quero fazer-te um convite muito especial. No próximo domingo, por que não escolheres estar connosco presencialmente? Pode ir às nossas redes sociais ou ao nosso website para saberes todos os detalhes acerca de horários e localizações. E esperamos por ti, porque o melhor ainda está por vir.